Ouvintes da Rádio Autominho, sejam bem-vindos à última edição deste mês de junho de 2021, já em pleno verão. Estamos aqui hoje para mais um tema, vamos encetar um tema novo aqui no programa, comigo o Fernando Serrão e também com a Maria do Céu, e hoje vamos aqui andar à volta do desapego. E para começar, já falámos várias vezes sobre isso.
Mesmo.
E para começar por dizer que não nos devemos importar tanto com as coisas.
É verdade. Olá, ouvintes. Obrigada por estarem aí. Obrigada pelo vosso feedback. É sempre bom saber que durante alguns anos, e já podemos dizer assim, vocês nos têm acompanhado e têm visto e ouvido as nossas reflexões e como crescemos ou não, tanto faz. E é importante sempre saber que vocês estão desse lado e de alguma forma vamos fazer a diferença na sua vida e na perspectiva que têm da vida e como é que você consegue mudar. Nós temos vindo a falar de e a dar dicas sobre a importância dos detalhes, dos pequenos gestos, porque nós vivemos numa sociedade tão ilusória, tão... Não quer dizer que seja mentirosa, mas é um bocadinho falsa, porque eu acho que toda a gente tenta esconder as suas vulnerabilidades e até o ser humano que nós somos, cheios das nossas particularidades, das nossas singularidades e das coisas que as pessoas até consideram defeitos, mas há coisas que realmente nos identificam. E de vez em quando, na nossa vida, nós queremos tanto viver sem drama, nós queremos tanto eventualmente ser aceitos, nós queremos tanto eventualmente ter fé e acreditar que aquilo que vai funcionar, que às vezes tentamos ser muito mais diplomatas, ter muito mais jogo de cintura, aceitar o inaceitável, e chega uma altura na vida que pensamos assim, bolas, andamos a fazer tudo.
Não vivemos a vida para nós, é para os outros.
Vivemos a vida para os outros e vivemos a vida para os outros. E sabem uma coisa, nós falamos disso muitas vezes aqui no programa, é que os outros têm a vida deles. É claro que nós podemos fazer e ter e tentar coordenar e ter e tentar convergir, mas nós não podemos perder a nossa identidade, nem a ideia brutal e fantástica do certo e do errado. É claro que o certo e o errado, nós já falámos aqui muitas vezes no programa, porque isso dava a questão de fazer exercícios de meiótica durante horas, mas o errado é aquilo que você faz a outra pessoa, que sabe, à partida, que vai correr mal e que outra pessoa não vai gostar. E isto assim, ou mente, ou oculta, ou faz não sei o que mais, mas no fundo você está a fazer algo que sabe de forma consciente e racional e pragmática que a outra pessoa ou as outras pessoas não vão gostar. E isso é errado. Porque nós às vezes ficamos com aquela noção de que não há certos e que não há errado e que é tudo certo e que não sei o que, não sei o que mais.
É o problema da subjetividade.
É, mas quando eu aquilo que eu penso, que eu sei, quando estou a fazer alguma coisa e corre mal, a primeira coisa que eu faço, que se foi sem intenção é pedir desculpa, mas há muitas outras coisas que nós podemos fazer sabendo de antemão que outras pessoas não vão gostar. E então eu pergunto, mas então porquê que se faz?
Uhum.
Pronto, e eu acho que esta questão é a questão de voltar um bocadinho para nós, de dar dois passos e muitos passos atrás e, eventualmente, se estamos no cimo da montanha, voltar outra vez, descer tudo e voltar a subir. Porque eu acho que nós merecemos. E este programa tem a ver e tem... Gostávamos mesmo que sentisse que a vida é muito mais que o drama, que a vida é muito mais que ultrapassar cenas, que ultrapassar mentiras ou que ultrapassar outras situações do dia-a-dia, ou ultrapassar coisas dentro de um sistema de que essas coisas são cíclicas e que se repetem e que nunca mais acabam. E o que é que acontece? Você tenta tanto adaptar-se ou não a essas coisas que acaba por pensar que o errado está certo e que você... Isto para mim é o síndrome de Estocolmo e o que está errado... Até nós até somos culpados dessas coisas e eu acho que nós não podemos perder esta noção.
Portanto, temos que nos afastar desses julgamentos.
Eventualmente temos que nos afastar dessas situações que nos provocam isso. E para não ter uma ideia, que eu acho sempre mais fantástico, e para não ter uma ideia, às vezes, que pode ser um problema nosso ou alguma coisa, não há nada como falar com amigos. Não há nada como expor a situação nua e crua a pessoas até distantes, seja qual for. Porque nós temos muita vergonha de, isto e acontece isto. E nós não devemos ter a vergonha, porque nós só somos seres humanos e estamos aqui para tentar fazer o nosso melhor. E não estamos aqui para que nos tratem mal.
E às vezes ouvir opiniões independentes.
e tem que ser ouvir opiniões independentes. E quanto mais independentes e quanto mais contrárias, mais nos abre o leque da perspectiva real ou ilusória do que se está a viver ou do que se está a sentir.
Isso insere-se naquele contexto temático que nós já falámos aqui muitas vezes e que é muito interessante, e até há muitos estudos sobre isso, que é o desapego. E várias pessoas, até algumas insuspeitas, têm falado muito disso. As pessoas hoje em dia apegam-se demais às coisas, sobretudo àquelas que não as vão fazer felizes.
É, e eu comparo um bocado isso a uma adição, a um vício.
Percebe? E tem consciência disso, que é o pior.
Pois é o problema. Isto tem a ver também com a vida é muito mais que os dramas, a vida é muito mais que os nossos pensamentos, a vida é muito mais que o repisar situações, que o repisar lamentações ou recriminações. A vida é muito mais, mas nós só conseguimos ver que a vida é muito mais. Ou quando nos acontece uma fatalidade e vemos que a vida, afinal, que tínhamos era boa e pronto, que a perdemos, mas a fatalidade aconteceu e nada, jamais irá ser como antes, infelizmente. Ou então nós temos a capacidade de falar com os amigos e expor as coisas nuas e cruas, como eu gosto de dizer e gosto de fazer, e saber qual é a opinião, porque às vezes nós andamos... Eu acho que é muito importante termos amigos verdadeiros, porque em algum dia, em alguma hora, em algum momento, nós temos que expor aquilo que é, sem julgamento, sem filtros, sem aquela ideia de vou ficar mal na fotografia, pelo amor de Deus.
E quando damos ouvidos muito às opiniões alheias, é sinal que não acreditamos no nosso potencial também, não é?
E quando você coloca esta situação como nós estamos a pôr, e nós estamos a dizer que quando está assim a viver uma situação, você deve colocar a situação como ela é, a pessoas que estejam mais distanciadas de si, que até que nem conheçam muito bem, mas que você gosta e que têm empatia. E eu aconselho sempre a ir a uma igreja, a ir a algum sítio de qualquer tipo de espiritualidade e a expor a situação, porque são as pessoas mais isentas, porque não conhecem, não fazem juízos de valor, só querem o seu bem, suponho, e espero que assim seja.
Ou simplesmente ouvirmos a nossa voz interior, que é um tema também muito aqui debatido.
Mas o problema é que nós não ouvimos a nossa voz interior, nós não queremos ouvir a nossa voz interior.
Mas já aqui explicámos e demos dicas como é que se faz, não é?
Pois é, mas o problema é que a nossa voz interior fala connosco e nós não queremos ouvir, e chega um ponto em que ela está tão abafada pelos nossos dizeres cala-te por aí fora, que ela, de repente, silencia-se mesmo. E nós até, nessa altura, sentimos sozinhos.
É claro que para isso é um exercício de abandono. No sentido de nós termos mesmo que pôr de parte, não é? Todo o ambiente, daquilo que nos rodeia, para podermos ouvir a voz interior.
É verdade.
Não é propriamente um exercício fácil, mas é um exercício que se consegue fazer depois de algum treino e alguns ensaios, nomeadamente através da meditação, que também já aqui falámos, e nós ao longo destes 7 anos já demos muitas dicas sobre isso.
Mesmo. Esta questão do abandono é um bocado abandonar o nosso ego negativo, a nossa história, o nosso passado, todas as coisas que fizeram de nós aquilo que nós somos hoje. E esse abandono é mesmo refletir sobre aquilo que nós queremos da vida e a vida que temos neste momento. Sabemos que nós podemos ficar com as pérolas da sabedoria, das histórias más e fazer um fantástico colar de pérolas, ou então viver numa infelicidade constante, que é aquilo que nós fazemos muitas vezes. Porque não se consegue sair dessa, porque não se consegue ter outra perspectiva. E aquilo que nós estamos a dizer é que você merece muito mais, e aquilo que merece, e não espere por uma fatalidade, não espere por uma tragédia, para se dar conta que no fundo você tem ao seu dispor e à sua volta todas as circunstâncias e as possibilidades de uma escolha, porque isso é uma escolha. Só que eu queria fazer um parênteses que eu acho importante para todas as pessoas que estão numa má fase. Eu acho que a fé e dar um salto de fé, eu acho que é a única coisa que nos aguenta. Eu estou a dizer isto porque sou hoje de uma notícia que realmente me incomoda e que me está a incomodar. E eu acho que há alturas na vida em que a pessoa fica completamente desesperada. E eu acho que algumas pessoas podem sentir isso. E a única coisa que eu digo nestas alturas é só dar um salto de fé. E fazer tudo o que está ao nosso alcance e pedir ajuda e pedir apoio e acreditar realmente em algo que... em algo e em alguém, alguma coisa que realmente nos dê um suporte para continuar todos os dias e todas as manhãs. Alguma coisa que precisem, nós estamos aqui no momento de inspiração, a sério, muita gente que podem ajudar realmente com uma palavra, com olha, aquilo que for, porque realmente há situações que nós não podemos mudar. Para aquelas pessoas que estão fantásticas e que estão boas, eu digo que uma das coisas mais fantásticas da vida é ser boa pessoa. é semear o bem, independentemente da religião, do partido ou do clube de futebol. Nós devemos ser boas pessoas e nós sabemos se somos boas pessoas a partir do momento em que semeamos sorrisos e não semeamos lágrimas. E é esta coisa do certo e do errado, entende? Porque nós já fazemos, e desculpem, mas é mesmo, nós já fizemos muitos programas aqui sobre o certo e o errado, sobre filósofos, sobre escritores, sobre esta temática. Mas aquela que mais fez sentido para mim foi que tudo aquilo que nós fazemos, que sabemos que vai fazer mal a outra pessoa, está errado. E é assim, você tem duas opções. Ou então acaba com essa pessoa porque se é constantemente, ou então deixa de o fazer, certo?
Até que muitas vezes gastamos muita energia com isso.
Sim, é muita energia, é muito drama, é muita cena e acho que há coisas que não compensam. Pronto, relativamente a estes pormenores, eu acho que já perceberam. E a ideia mais importante de tudo é que todos nós merecemos ser felizes, todos nós merecemos acordar de manhã e seja aquilo que for, se acorda mal disposto, ótimo, você está vivo. E aquelas coisas, a ópera diz muitas vezes que uma das coisas que ela gosta mais de fazer quando acorda é agradecer porque está viva. E podemos ter má onda, podemos ter um mau acordar, mas está feliz, ouça, tem saúde.
Mas não damos muita importância a isso, não é? Frequentemente não se dá muita importância ao facto simples de se acordar.
Acordar!
Bem de manhã.
Acordar! E eu quando acordo, ouço sempre os passarinhos. Eu acho que é uma coisa fantástica acordar com os passarinhos, acordar na primavera e sentir os passarinhos. E às vezes temos passarinhos também no inverno. E isto é uma coisa fantástica, percebem? E é ter a noção, como nós falámos ontem no programa, de dar valor às pequenas coisas que temos na vida. Porque no fundo, de uma forma desprendida, nós sabemos que a melhor construção do nosso bem-estar começa por nós mesmos. E este programa, e estávamos a falar em off, eu e o Fernando, até parece uma apologia ao egoísmo, ao egocentrismo, mas não tem nada a ver. Nós é que achamos que há um momento para tudo e há um momento em que nós temos que pensar naquilo que somos, nas coisas que fazemos mal, nas coisas que fazemos bem e naquilo que nós merecemos.
Mas nem é egoísmo e do nosso guião faz parte uma dicotomia que é abandonarmos aquelas pessoas que nos fazem gastar energia desnecessária para nos importarmos com aquelas pessoas de quem nós gostamos e que nos fazem bem.
Sim.
Isso não é um sinal de egoísmo, até é um sinal de partilha, não é?
Sim, e depois é esta questão. Quanto mais partilharmos com o mundo, seja do que for, até pode ser o nosso drama, porque eu acho que o silêncio, quando não se está bem, não é bom. Eu acho que nós temos que partilhar. E quanto mais partilhamos com o mundo, mais o mundo nos dá, mas isso, não estamos à espera disso, mas recebemos em forma de informação, de conhecimento, de simpatia, de amabilidade, de bondade e de reconhecimento. Não é que se faça por isso, mas realmente é uma construção. E todos estes pormenores, que para muitas pessoas não são importantes, para mim, para o Fernando e para o Celso e aqui para a Rádio Alto Minho, aqui em termos gerais, é importante, é saber que no final de contas até somos bons seres humanos. E que realmente as pessoas podem contar connosco sempre e quando precisarem. E isso é importante. Agora, nesta construção, nós não nos podemos abandonar a nós mesmos. Porquê? Porque isso dá ansiedade, stress, nervosismo, falta de fé, falta de esperança, falta de autoestima, falta de autoconfiança. E porquê? Não vale a pena. E estas questões que o Fernando diz, o abandonar um vício. Eu acho que das coisas mais complicadas que nós temos ao longo da vida são os vícios que nós ganhamos e que nós não lhes damos esse nome. Porque nós temos o tabaco, o álcool e as drogas e por aí fora. São vícios, mas nós não damos o nome de vício, por exemplo, a um mau pensamento que está cíclico na nossa cabeça. Nós não damos um vício a uma discussão constante, com má onda, com falta de educação e por aí fora, que nós aqui no momento de inspiração, desde o momento zero...
É o autodispendio de energia,
é
isso?
É mesmo. Nós, desde o momento zero, que nós mostramos a nossa repulsa a esse tipo de coisas. É verdade, a sério, por favor. E mais vale estar calado do que fazer cenas tristes. E o que eu acho é que nesta questão nós temos que acreditar um bocadinho mais em nós e acreditar que nós merecemos mais a partir do momento em que nós somos capazes de fazer um exame de autoconsciência, de saber, de investir um bocadinho no nosso autoconhecimento, de perceber até pelas pessoas que nos são mais próximas quais são as lacunas, quais são as coisas que nós devemos melhorar, porque nós temos que melhorar. E uma das coisas que nós mais temos que melhorar é a nossa forma de comunicar. E nós já fizemos um programa, talvez há 2 ou 3 meses, em que nós realmente dissemos que A forma de nós falarmos muda tudo. Ou transforma em rosas ou transforma em espinhos, a mesma situação. Muitas vezes nós estamos a falar situações e pensamos que estamos até a ser muito queridos e estamos a ser uns patetas. Porque a forma de comunicar não é a melhor. E eu acho que há muita falta de consciência nesta lacuna. Comunicar as situações. Eu sei que quando nós estamos integrados ou estamos dentro de algo que nos magoa, ficamos mais exasperados. Mas nós temos que realmente respirar e realmente aprender a comunicar.
E há uma base também muito importante, que é nós ficarmos satisfeitos connosco próprios. Portanto, é um ponto de partida muito importante para depois aqui aglutinarmos tudo o resto que temos estado aqui a falar.
É verdade. E eu acho
porque
que...
Porque se nós não gostarmos, nós dificilmente vamos depois conseguir interagir com os outros de uma forma positiva, não é?
Mas, queridos ouvintes, eu acho que o ponto principal de nós gostarmos de nós, eu acho que é o grande passo de gigante para realmente nós vermos a vida de outra forma.
Exatamente.
Eu cada vez admiro, mas e eu acho que sabem que as coisas que eu digo com sinceridade mesmo. Eu cada vez admiro as pessoas que têm autoestima e a sério, eu...
Alguns em demasia, não é?
Mas eu não quero saber, eu admiro as pessoas com autoestima. Porquê? Porque é uma lacuna na minha vida. E vocês, já fizemos esses exercícios aqui há muitos anos sobre autoestima, autovalor e por aí fora. E há realmente aspectos e características que nascem connosco e nós temos que as melhorar. E esse é um dos meus. Por isso, eu admiro sempre aquelas pessoas que realmente estão bem, estão-se nas tintas para tudo o resto. E eu acho que isso, ter uma autoestima forte é o princípio. É o princípio da vida, é o princípio da mudança. E não interessa o resto. Agora, neste processo é importante que realmente nós consigamos também nunca perder a noção da realidade e da nossa própria personalidade. Mas do resto eu admiro isso e todos, se toda a gente realmente puder investir na autoestima, seja com em situações complicadas que se precise de psicoterapia ou que se precise de uma ajuda mais especializada, eu acho que faz toda a diferença. Para realmente mudar também a questão da autoestima, não há nada como fazer um desporto que você goste muito e que você se sinta bem a fazê-lo. Pode ser o que for, porque realmente acho que há uma coisa que eu fiz na minha vida que fez muita diferença, mas que não vou dizer aqui, mas que fez muita diferença, porque realmente é um trabalho nosso para nós próprios e que não é para mostrar ao mundo, nem é para mostrar que até se tem uma figura mais ou menos tonificada. Não, é uma coisa nossa para nós e que fica para nós. E eu acho que quando nós fazemos isso, nós sentimos aquela coisa que o Fernando disse há bocadinho, aquela satisfação, yes, consegui, estamos no caminho certo. Mas não se esqueçam que a autoestima é um processo de uma vida. Você não consegue ter autoestima se não a tem num mês, em dois meses. Autoestima é algo que se trabalha 24 horas vezes 7 dias por semana, vezes
300 dias.
E que vem do autoconhecimento, porque assim, nós não podemos pensar que não merecemos, nós não podemos pensar que não valemos, nós, e estas questões nós temos que as retirar mesmo da nossa, pá, do nosso vocabulário, da nossa conversa fácil e às vezes sem sentido, e às vezes sem sentido e sem significado. Eu acho que podemos ter conversas fúteis e parvinhas de vez em quando, até é giro e uma pessoa ri.
E podemos também fazer uma seriação dos que nos rodeiam a partir daqueles que se importam mais com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, não é? E esse também poderá ser um ponto de partida para afastar-nos do total despendo de energia, que é completamente ineficaz e desgastante.
E eu acho que quando nós temos a possibilidade de ter pessoas assim...
Desculpe, Maria, só para acrescentar, isso de facto é um trabalho que exige de facto um conhecimento e muito importante da outra pessoa. Não é?
Mesmo.
E conseguirmos identificar de facto aquelas pessoas que estão connosco por uma razão ou por outra.
É, e eu acho que estar com pessoas afins é realmente o que as pessoas que se fazem, são a base para o nosso programa, mais dizem que é importante, mas este encontrar pessoas afins não pode ser uma busca desenfreada, desesperada, ai meu Deus, porque não sei, não pode, porque quanto mais você está assim, menos você está conectado com tudo à volta, e às vezes as pessoas afins passam na rua, isso é um pequeno gesto que identifica, porque essas pessoas não andam com letreiros, não andam com emblemas, não andam com nada, as pessoas estão simplesmente na vida delas, mas na primeira hipótese apresentam logo, dão logo a mão para ajudar. Uhum. E é nos pequenos detalhes que nós vemos que as pessoas são afins. Uhum. E eu não quero dizer que se afastem das pessoas com má onda, mas há pessoas que realmente sugam a nossa energia.
E verdadeiros amigos são escassos, não é?
E verdadeiros amigos não são muitos. E eu acho que os verdadeiros amigos são aqueles que realmente nós podemos não ver há anos, mas temos sempre aquela coisa como se estivesse no nosso coração de uma forma continuada e que sabemos a qualquer hora do dia estarão lá para nós. E nós devemos fazer isso também. De uma forma desprendida, como diz o Fernando, porque no fundo o que nós estamos a falar neste programa é que nós temos, honestamente, que pensar um bocadinho o que é que nos faz bem. E desprendermos-nos literalmente de tudo aquilo que nos faz mal. Que é passo a passo, passos de bebê, cair, levantar e dar sempre o salto de fé. Eu li esta semana um post do Lewis Hamilton, que eu sou muito fã, e aquele diz que, e pronto, e está numa fase, nestas últimas voltas, nestas últimas corridas, não correram lá muito bem para a Mercedes nem para ele. E ele pôs um post esta semana a dizer assim: é preciso dar saltos de fé.
Ora bem, Maria, só deixa só contextualizar para os nossos ouvintes que nos estejam tão familiarizados com isso, com o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton é um piloto de Fórmula 1.
E tem 100 pole positions.
Exatamente, estava a liderar o campeonato de Fórmula 1. Agora tem um problema com o Max Verstappen, não é?
Eu tenho um problema com o Max Verstappen. E nós agora estamos a rir. Mas eu tenho um problema com o Max Verstappen.
Não, é só para situar, porque as pessoas podem não estar a perceber quem estamos a falar.
É verdade.
E para situarem, estamos a falar com... Mas o Lewis Hamilton é de facto um piloto excepcional.
É um piloto excepcional. Eu antes de estudar ou de ler mais sobre o Lewis Hamilton, eu vi algumas coisas... a todas as causas a que ele se dedica, e aquilo que eu mais gostei foi todas as causas a que ele se dedica. Eu admiro literalmente pessoas que não têm necessidade para nada e que se levantam a defender todas aquelas pessoas que não têm capacidade de fazer, que defendem os oprimidos, que defendem as situações que muitas vezes até são criticados por essa própria defesa. Por isso, Lewis Hamilton para mim é o melhor piloto de todos os tempos. O Max Verstappen é um miúdo que pode ser bom, enquanto que o Lewis Hamilton estiver aqui vai ter mais dificuldade. Eu acredito que este prémio deste fim de semana vai correr melhor para o Lewis. Nós estamos, só para verem, nós em casa vestimos todos com t-shirts da Mercedes e o Lewis Hamilton, porque ele é muito mais que um piloto. E por isso isto é giro, porque quando nós conseguimos reunir a família toda em prol de algo, é fantástico. E reunir as coisas todas, não por causa de um desempenho, mas por tudo aquilo que a pessoa vai apresentando. Isto foi uma perda.
Sim, mas o desporto é como a vida, nem sempre corre bem, não é? Foi o que aconteceu na corrida ao Lewis Hamilton.
E pronto, e só para que vocês tenham a noção, este ano o lema da Fórmula 1 é antirracista, we race as one, nós corremos como um. Em todo o início de provas, tudo aquilo que se faz é atitudes antirracistas. Por isso, se vocês puderem ver, vejam o genérico da Fórmula 1, é brutal, é fantástico, estão todos os corredores e realmente não é que possam ser faz, mas eu vejo sempre as coisas para além das coisas e utilizam a própria modalidade para fazer a diferença. E é isto que eu digo, queridos ouvintes, é isto que nós dizemos há 8 anos. Nós temos que fazer a diferença. E fazer a diferença tem que começar por aquilo que nós somos. O Lewis Hamilton é uma pessoa de cor. Ele teve que lidar com todo o racismo num desporto de elite. E assim como a Serena Williams. E por aí fora.
Mas ele, no caso do Lewis Hamilton, ele impôs-se na escuderia da Mercedes. Muito bem.
Muito bem. E tinha uma pessoa fantástica que eu acho que fez anos há algum tempo, que é o Niki Lauda, um senhor brutal que morreu, acho que morreu há 2 anos, ou ano passado. Por isso, todas estas questões de...
Mas isto foi uma parte só para ilustrar, não é?
Sim, e para ver
e
também...
E para as pessoas situarem neste contexto.
E também para verem que temos uma Fórmula 1 que tem um lema antirracista e que todos os pilotos fazem declarações nesse sentido. E que mais valiam estar quietinhos, caladinhos, aquilo que eles vão ganhar com isso. Mas é utilizarmos a nós próprios para mudar o mundo e fazermos a diferença. Mas nós não conseguimos fazer a diferença se nós não somos verdadeiros, se não somos honestos, se não somos...
Maria do Céu, o tempo está-se a ajudar. Vamos só finalizar com um resumo do programa de hoje, que tem a ver com o Não Se Importe Tanto. e podemos sintetizar dizendo que temos que acreditar mais em nós e temos que valorizar quem nos valoriza. Portanto, quer seja a família, quer sejam amigos.
E eu acho que nós temos de ser um bocado impiedosos com isso. Chega uma altura na vida em que nós temos realmente que afastar toda a toxicidade, todo o ruído de fundo. E porquê? Porque tudo isso que nos retira o nosso valor, ou todas as situações, pessoas, tudo aquilo que for que nos retira o nosso valor, que nos retira as nossas características humanas, realmente podem não ser para nós. E nós temos de ter essa capacidade e esse desprendimento para deixar ir. Porquê? Porque nós nunca estamos sozinhos. E o momento de inspiração está aqui para lhe dizer, nunca está sozinho, qualquer que seja a opção, a escolha, nós estamos aqui. E há tantas pessoas aí que estão dispostas a ajudar, que estão dispostas a mostrar, que estão dispostas até a fazer alguma coisa para que realmente possamos mudar o mundo. Mas o nosso mundo é muito importante porque as nossas dores são as nossas dores. E nós nós não conseguimos ser felizes se continuamos com as mesmas dores. E por isso o desprendimento, o abandono daquilo que nos faz mal, realmente é das coisas mais fantásticas que nós podemos fazer.
Obrigado, Maria do Céu.
Obrigado.
Não se importem tanto, já a partir deste fim de semana, aproveitem o sol e as temperaturas que apesar de baixarem um bocadinho
vai estar, vejam a Fórmula 1.
Vai estar um tempo bom. Este programa, já sabe, caro ouvinte, vai para o ar na próxima segunda-feira, a partir das 10 da noite, depois está disponível no site e redes sociais da Rádio Alto Minho, também com imagem. Queremos aqui só agradecer àquelas pessoas que colocam comentários depois, sobretudo na página do Facebook. Nós tentamos sempre responder às pessoas, sobretudo agradecer mesmo àquelas que só dão bom dia, ou boa tarde ou boa noite.
Mas estão aí.
Nosso obrigado a todos. Agradecemos que continuem connosco nesta caminhada aqui no Momento de Inspiração. Desde 2014 continuamos por aqui e vamos já voltar no próximo mês de julho com mais uma série de emissões. A música final, Maria do Céu, é consigo, porque eu hoje não sei mesmo qual é.
É In The Air Tonight, é uma versão que eu não sei, desculpem, nós temos aqui uma branca.
Dalica Morgan, será?
Mas é uma música que eu ouvia quando eu tinha aqui 18 anos, 19, de Phil Collins, que tem um solo de bateria fantástico, só espero que goste. Não é ir ao baú das recordações, mas é ouvir alguma coisa que realmente nos eleva, e eu acho que nós temos que fazer isso de vez em quando. Obrigado.
Para todos, muito obrigado, até à próxima semana.
Obrigado. Oh Lord,
can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord. What if you told me you were drowning? I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend. But I don't know if you know who I am. When I was there and I saw what you did, I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin, I know where you've been. It's all been a pack of lies. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, this moment for all my life. Oh Lord, can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord,
can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord.
Well, I remember, don't worry. How could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. But I know the reason why you keep your silence up. No, you don't fool me. Well, the hurt doesn't show. Still grows, it's no stranger to you and me.